DW. Jornal da Noite.
Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Oreiro. Vamos aos destaques. Em Angola, a família de manifestante morto a 11 de novembro vai acionar processo crime contra a polícia, diz advogado.
A ser levado a cabo, também ser responsabilizado o governo angolano, porque a Polícia Nacional é um órgão pertencente ao nosso governo.
A maioria dos jornalistas comunitários em fuga na província de Cabo Delgado encontram-se já a salvo, diz Forcom.
Dos 9 jornalistas que se encontravam nas matas, fugindo do conflito, 7 já se encontram em locais supostamente seguros.
Sociedade Civil Moçambicana critica processo de eleição de membros para a Comissão Nacional de Eleições.
Para a CNE, não vai mudar nada em termos do processo mau de governação eleitoral em Moçambique.
São estes os destaques da emissão da noite desta sexta-feira. Fique connosco. Em Angola, os advogados da família de Inocêncio Matos, o jovem que morreu na manifestação de 11 de novembro em Luanda, responsabiliza o governo pelo sucedido e prometem levar o caso a tribunal. Ao mesmo tempo, a polícia nega a sua responsabilidade e diz não ter usado balas reais durante o protesto. Esta sexta-feira estava prevista uma vigília em memória de Inocêncio Matos, mas foi, entretanto, abortada, tendo havido detenções. Detalhes com o nosso correspondente, Burralho Ndomba.
Ao início desta noite, a polícia deteve 3 ativistas que se dirigiam ao Largo da Sagrada Família, em Luanda, o local para onde estava agendada uma vigília em memória do jovem Inocêncio Matos. Ao que a DW apurou, entre os 3 ativistas detidos está Laurinda Gouveia, do conhecido grupo de revolucionário 15+2. Desconhece-se ainda o seu paradeiro. A morte de Inocêncio Matos gerou uma onda de revolta dentro e fora de Angola. Tanto a oposição como a Organização de Defesa dos Direitos Humanos, como a Human Rights Watch, condenaram a violência policial usada nos protestos de quarta-feira e pediram um inquérito. Em declarações à DW África, o advogado Zola Bambi disse que nos próximos dias, a equipa de defesa que está a representar a família de Inocêncio Matos vai acionar um processo crime contra a Polícia Nacional de Angola. A família acusa as autoridades de assassinarem o jovem.
Também será neste processo a ser levado a cabo, também ser responsabilizado o governo angolano, porque a Polícia Nacional é um órgão pertencente ao nosso governo.
A polícia negou qualquer responsabilidade na morte do jovem. A equipa médica que atendeu o jovem no hospital disse que ele terá morrido depois de ter sido atingido por um objeto contundente, como um pau ou um ferro. O comandante provincial da polícia em Luanda, Eduardo Cerqueira, disse na quarta-feira que se a corporação usasse balas, seria um genocídio. Mas nas redes sociais, ativistas estão a divulgar supostos cartuchos de balas que teriam sido utilizadas contra as pessoas que protestavam. Lopes Francisco, um dos jovens manifestantes que presenciou a morte de Inocêncio Matos, desmente as declarações do comandante Cerqueira.
A bala está aqui. O comandante provincial diz que a bala foram de borracha. Essa não são balas de borracha. Está aqui. O nosso irmão morreu. Nós, quando levamos, já não tinha vida.
Ainda há relatos de manifestantes que estão desaparecidos depois da manifestação de quarta-feira. Os organizadores ainda estão a contabilizar o número de pessoas e prometem dados concretos nos próximos dias. Esta sexta-feira, um jovem dado como desaparecido no dia 11 de novembro reapareceu. Uma fonte familiar disse à DW que o jovem esteve numa espécie de cadeia não convencional e apresenta sequelas de tortura.
Não se sabe o que é que eles queriam fazer com eles todos, mas nesse período em que eles foram levados nesse cativeiro, foi espancado, foi agredido. Ele, por acaso, está com o braço ferido e com certas inflamações.
Entretanto, a ONG angolana, sediada nos Estados Unidos da América, Friends of Angola, insiste na necessidade de abrir uma investigação ao que sucedeu em Luanda a 11 de novembro, para levar os responsáveis pela violência à justiça. A DW, o diretor executivo da FOA, Florindo Chivo Kuti, lamenta o silêncio do presidente João Lourenço face à morte de manifestante.
Mas nenhuma, em situações em que vivemos, põe em causa esse direito constitucional com o direito à assembleia ou à manifestação pacífica. E também lamentamos o facto do presidente angolano, até o presente momento, não ter se manifestado pela morte do jovem manifestante no dia 11 de novembro.
De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
E queremos saber também a sua opinião. O governo angolano deve investigar a morte do manifestante em Luanda, como pede a oposição? Foi esta a questão que lhe colocámos esta tarde. Simão Costa diz que a ideia do inquérito é bem-vinda, mas quem vai fazer o inquérito questiona. Há tantas provas claras, mas a polícia não honra Angola e vive a agradar o MPLA, escreve este nosso ouvinte. Já Adérito Monarca é da opinião de que o governo não tem interesse em investigar, pois no entender deles morreu um arruaceiro, mais um criminoso. É triste saber que no dia da independência ainda lutamos para nos libertarmos desta nossa colonização. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente moçambicano, Filipe Nyusi, pediu hoje dinamismo e novas ideias na formação militar para responder aos desafios impostos pelos ataques armados em Cabo Delgado. O chefe de Estado moçambicano falava durante a cerimónia de encerramento do 10º curso de formação de sargentos em Buana, província de Maputo. Por seu lado, a Conferência Episcopal de Moçambique defendeu hoje que a prioridade no conflito de Cabo Delgado deve ser a assistência às vítimas.
Então, o primeiro apelo nosso é que, mais do que olhar quem é o culpado, quem não é, temos um drama humanitário que exige resposta de todos nós. Naturalmente que a resposta não virá apenas dos moçambicanos. É importante também buscar apoio externo.
Ouvimos João Carlos, bispo de Chimoio, que falava esta sexta-feira durante uma conferência de imprensa em Maputo, onde frisou ainda que o que se passa em Cabo Delgado é um drama humanitário sério com consequências desoladoras. Na Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embaló disse hoje que está muito satisfeito com a forma como a classe médica do país tem lidado com a pandemia provocada pelo novo coronavírus. O chefe de Estado guineense falou aos jornalistas no âmbito de uma visita ao Hospital Nacional Simão Mendes, em Bissau, onde são internados e tratados os doentes infectados pela Covid-19. O Parlamento de São Tomense aprovou hoje, na Generalidade, a nova lei eleitoral que impede cidadãos nascidos e residentes na diáspora de concorrerem à Presidência da República. O documento, que impede assim uma eventual candidatura do ex-primeiro-ministro Patrice Trovoada, foi aprovado com os 28 votos da maioria parlamentar. A oposição votou contra.
DW Deutsche Welle.
E voltamos à província de Cabo Delgado, onde esta sexta-feira o Fórum Nacional de Rádios Comunitárias, FORCOM, fez saber que a maioria dos jornalistas que se refugiaram nas matas para escapar às atrocidades dos terroristas estão vivos e em lugar seguro. Contudo, ainda não se pode respirar de alívio, pois, como contou à jornalista Nádia Issufo, a diretora do FORCOM, não se sabe ainda do paradeiro de dois jornalistas.
Dos 9 jornalistas que se encontravam nas matas, fugindo do conflito, 7 já se encontram em locais supostamente seguros. Eu digo supostamente seguro porque não há nenhuma segurança onde há fome, não há nenhuma segurança onde a pessoa não tem teto. Então, já se encontram em locais supostamente seguros, alguns chegaram a Nampula, outros estão em Mutupuês, outros na própria capital Pemba, em Moeda. E estão, encontram-se a gozar de um pouco de consolo, porque estão muito debilitados fisicamente, assim como psicologicamente.
Quem traz a boa nova é a diretora da FORCOM, o Fórum das Rádios Comunitárias, Feroza Zacarias. Os jornalistas fugiram para as matas na sequência de um ataque e destruição da Rádio Comunitária de São Francisco de Assis pelos terroristas a 31 de outubro em Muidumbe. Foram mais de 12 dias de aflição em que jornalistas relatavam dificuldades de sobrevivência nas matas e também a dor por morte por decapitação de familiares. Contudo, o desespero não terminou.
Entretanto, ainda temos 2 que não conseguimos manter contato com eles, não sabemos em que condições estão. Estão em parte incerta, não temos nenhuma informação, não sabemos se ainda respondem em vida. E agora são a nossa preocupação, porque estão com seus familiares. Ambos são casados e fugiram, entraram nas matas com seus familiares, têm crianças, têm mulher. mas não temos nenhuma informação sobre eles.
Não é a primeira vez que o trabalho da Rádio Comunitária São Francisco de Assis, da Igreja Católica, fica condicionado. Em meados deste ano, ataques terroristas obrigaram a equipa a interromper as atividades e procurar refúgio temporário em lugar mais seguro dentro da província de Cabo Delgado. Face às recorrentes investidas dos insurgentes, seria o caso de se encerrar definitivamente a emissora? O padre Edgar Silva Júnior, coordenador da rádio, responde.
A reabertura da rádio vai depender do presidente da rádio, que é o senhor bispo, Dom Luiz Fernando Lisboa. A reabertura da rádio também vai depender de dois pontos principais, que é o equipamento, que provavelmente todo ele ou foi roubado ou destruído, mas há muitos meses nós estamos sem energia elétrica. E como a rádio ela não tem placas de energia solar, ela depende da rede de energia do governo para que a gente possa funcionar.
Diante da violência que se vive no Norte, a Forcom defende que o Estado deve garantir a segurança dos cidadãos e alerta que o encerramento das rádios comunitárias nas regiões de conflito coloca em causa o direito da população à informação, algo garantido pela Constituição. Nadia Sufo, DW, Voz da Alemanha.
E continuamos em Moçambique, onde o diretor do Centro para Democracia e Desenvolvimento, Adriano Novunga, admite impugnar o processo de eleição dos membros da sociedade civil para a Comissão Nacional de Eleições, lançado esta quinta-feira pelo Parlamento. Várias organizações da sociedade civil têm defendido que este processo deveria ter sido antecedido da revisão da atual lei que regula a atividade dos órgãos eleitorais, de modo a contribuir para maior transparência nas próximas eleições. Pormenores a partir de Maputo, com Lionel Matias.
O Parlamento lançou esta quinta-feira um concurso para a seleção de 7 membros da sociedade civil que vão integrar a Comissão Nacional de Eleições. Podem candidatar-se num prazo de 15 dias as organizações da sociedade civil legalmente constituídas, integradas em fóruns ou individualmente. Para Adriano Novunga, diretor do Centro para Democracia e Desenvolvimento e coordenador do Fórum de Monitoria do Orçamento,
este processo não é de seleção, é de cooptação dos membros em nome da sociedade civil para a CNE. Não vai mudar nada em termos do processo mau de governação eleitoral em Moçambique. Em termos de sistema e em termos de organização do processo, tem que ver com o Secretariado Técnico da Administração Eleitoral, que é onde reside a questão central da má qualidade de eleições em Moçambique.
Novunga indicou que os membros da sociedade civil chegam à CNE através de um processo conduzido pelos 3 partidos com assento no Parlamento e não resulta de uma organização independente e alheia aos interesses das forças políticas. Para Osman Kossing, do Instituto para a Democracia Multipartidária e da Sala da Paz,
a expectativa que nós temos é que, não obstante o processo da cooptação que nós conhecemos, se contribua exatamente para transmitir uma imagem de cada vez maior transparência e maior integridade dos processos eleitorais.
Já Adriano Novunga foi perentório.
Não vamos concorrer para esses lugares. Isso é legitimar um processo que, à partida, se sabe que não vai conduzir à melhoria da governação eleitoral. O que pensamos fazer é impugnar o processo para que se altere a lei que permite isso.
Novunga defende fundamentalmente 2 alterações na lei, de modo a deixar explícito que a Comissão Nacional de Eleições é o único órgão eleitoral e o Secretariado Técnico da Administração Eleitoral, o órgão de apoio. Osman Kossing argumenta.
A Comissão Nacional de Eleições é composta por 17 membros e a lei estabelece de forma muito específica que 5 são do Partido Frelimo, 4 do Partido Renamo, 1 do Partido MDM e 7 da sociedade civil. A lei não pode ir a esse detalhe. Viola o tipo de abstração e generalidade. Também podia ajustar o mandato da CNE com o ciclo eleitoral.
Bom puto para DW, Lionel Matias.
DW Notícias.
A ONU levantou hoje a possibilidade de estarem a ocorrer na Etiópia crimes de guerra e apelou uma investigação independente sobre os muitos civis alegadamente mortos na região de Tigray, onde o governo federal lançou recentemente uma operação militar. O apelo surge depois da Amnistia Internacional ter afirmado que dezenas de civis foram mortos no massacre no passado dia 9 e que, por trás desse assassinato em massa, deverão estar as forças leais ao partido no poder na região TPLF. Isto mesmo explicou a DW Fitse Atekal, investigador da Amnistia Internacional na Etiópia.
Conseguimos confirmar que essas mortes ocorreram em áreas controladas por militantes e soldados leais ao governo regional de Tigray, mas precisamos de mais informações e evidências.
A informação do massacre já foi desmentida, entretanto, pelo presidente da região de Tigray, Debretsion Gebremichael, que afirmou ainda que a vitória das forças do Exército Federal não está para breve. Por seu lado, o primeiro-ministro Abiy Ahmed ultimou hoje as forças rebeldes a renderem-se nos próximos 3 dias. O governo francês anunciou esta sexta-feira que as suas tropas no Mali mataram no início da semana Bahar Moussa, um histórico líder de um movimento jihadista que tem atuado na região do Sahel. Em entrevista à DW, o especialista em segurança no Mali, Osman Ekornio, afirma que, apesar da sua morte ser um golpe para o movimento, o comandante Yahya Ghegali não irá abrandar a atividade terrorista na região.
O terrorismo nesta área é uma serpente com várias cabeças. Quando se corta uma cabeça, cresce outra. Para o cidadão comum, esta morte é um não-evento, no sentido em que o grupo continuará a reagir, talvez com mais força ainda. Enquanto Yahya Ghegali estiver vivo, não creio que as coisas mudem.
O anúncio da morte de Bahar Moussa surge no mesmo dia em que se comemora o 5º aniversário dos atentados contra a sala de espetáculos Bataclan e outros locais de Paris, que deixaram 130 mortos. Na África do Sul, o secretário-geral do Congresso Nacional Africano, partido no poder, fica em liberdade condicional mediante o pagamento de uma fiança de cerca de 10.800 euros. Haïs Magachule é acusado de 20 crimes por fraude, corrupção e lavagem de dinheiro num caso de alegada corrupção pública. O caso deverá começar a ser julgado a 19 de fevereiro de 2021. O Sudão anunciou hoje uma amnistia para todos os combatentes que participaram na Guerra Civil. A decisão exclui todos aqueles que estão a ser investigados pelo Tribunal Penal Internacional e os acusados de genocídio ou crimes contra a humanidade. Esta é uma decisão que resulta da assinatura do Acordo de Paz Histórico, a 3 de outubro, entre os grupos rebeldes e o governo. O presidente da Tanzânia defendeu hoje que a liberdade e a democracia têm limites, John Magufuli, criticava assim as manifestações que têm sido promovidas no país pela oposição após a sua reeleição. A discursar no Parlamento esta sexta-feira, John Magufuli afirmou que o objetivo da liberdade e da democracia é trazer desenvolvimento e não o caos. A Alemanha registrou um novo máximo de 23.542 novas infecções de Covid-19 nas últimas 24 horas. De acordo com os últimos dados do Instituto Robert Koch, o número de mortes diárias está também a aumentar, tendo sido registadas neste mesmo período 218.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora ao tema de abertura deste jornal. Deve o governo angolano investigar a morte do manifestante em Luanda como pede a oposição? Foi esta a questão que lhe colocámos esta tarde. Alzira Nunes Ferreira é da opinião que sim, deve haver uma investigação. No entanto, diz, o problema é que os nossos sistemas de justiça e investigação estão minados. Também Lafu Baldé defende a realização de uma investigação, pois diz, é a forma de fazer justiça a todos os cidadãos. Sérgio José Paulo Albino escreve que num país onde a justiça funciona de verdade, tinha de ser feita uma investigação, mas a África está longe de alcançar uma boa justiça. Já Elder Ben Johnson questiona, meter o porco a investigar o javali? O resultado já é conhecido por todos, é bem capaz de dizerem que o jovem morreu de causas naturais ou que um raio o atingiu na cabeça. Também Watson Jaime considera que esta é uma investigação que não interessa ao regime. Lembremos do discurso do chefe da polícia que tentou suavizar a ação agressiva dos policiais em serviço. Nada justifica a morte de um indivíduo desarmado e indefeso, escreve. Para Amândio Amadeu, os factos são claros e por isso não deve haver uma investigação, mas uma organização que possa processar o Estado angolano. Saliu Sanhacandê também nos escreve no Facebook, dizendo que, na sua opinião, cabe ao Ministério Público atuar para os responsáveis morais e materiais serem julgados conforme manda a lei. O espaço do ouvinte de hoje fica por aqui. Muito obrigado por todos por terem estado na nossa companhia. Da minha parte é tudo. Aproveito agora para lhe desejar um ótimo fim de semana.